Podcast BMJ Consultoria.
Olá, eu sou o Lucas Fernandes e começa agora um novo episódio do Podcast BMJ. Essa semana é um pouquinho mais curta aqui em Brasília por conta do feriado nacional, do Corpus Christi, que vai ser um feriado emendado, graças a Deus. Mas a gente tem vários acontecimentos muito relevantes nessa semana. Para falar de tudo isso com a gente, eu chamei o nosso CEO, Wagner Parente. Tudo bem, Wagner?
Beleza, pessoal? Tudo bem, Lucas?
A consultora de comércio e também de assuntos tributários, Gabi Rosa. Tudo bem, Gabi?
Tudo bem, Lucas?
E a nossa consultora de relações governamentais, com enfoque em legislativo, Fernanda César. E aí, Fernanda, tudo bem?
Tudo ótimo.
Bom, sem mais delongas, então, vamos começar com um assunto que abriu a semana, que foi a demissão do presidente do BNDES, Joaquim Levy. Ele pediu demissão depois de uma fritura pública do presidente Jair Bolsonaro, que foi referendada, inclusive, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Wagner, explica pra gente como é que a gente chegou nessa situação.
Coitado Levy, né? Ele não dá sorte, cara. Ele teve uma passagem conturbada, para dizer o mínimo, lá no governo Dilma, né? Ele veio para tentar ser um avalista da economia, não deu certo, não conseguiu ter a autonomia necessária para fazer o seu trabalho ou fazer efeito naquele período de tempo. E eu acredito que foi mais ou menos o que aconteceu agora também, né? Ele tentou fazer uma nomeação que não agradou ali o presidente e acabou sendo fritado publicamente. O que se diz é que essa não foi a única, né, dos fatores que determinante para que ele saísse. O Bolsonaro, em campanha, já disse que queria fazer uma devassa no BNDES, buscar falcatruas, inclusive com relação ao financiamento do comércio exterior, né? O problema é que, no frigir dos ovos, essas operações, muitas delas, foram vistas e revistas dentro do próprio banco e ninguém nunca achou nada, né? Então, mesmo presidentes que passaram pelo banco depois do governo Lula, não conseguiram achar nada, né? Porque, de fato, era uma análise técnica. Então, ele foi fritado em função de tudo isso e entrou no lugar dele o Montezano, né? Eu tive com ele em duas ocasiões aqui em Brasília, em reuniões com ele. Era uma pessoa muito calma, muito ponderada, de fala mansa, muito novo, né? Tem só 38 anos, mas tem uma experiência respeitável no mercado financeiro, né? Foi lá do BTG, estava em Londres cuidando de commodity, ele veio para o Brasil para assumir a vaga de vice do Salim Matar lá na Secretaria de Desestatização. Ele era o segundo homem nessa secretaria. O ritmo nessa secretaria, apesar de não ter acontecido muita coisa, Lucas, o pessoal dizia que o ritmo de trabalho lá era meio que insano. O pessoal fazia reunião 8 da manhã, depois fazia uma outra 8 da noite para ver o que foi feito. Enfim, era um ritmo de mercado financeiro mesmo. Mas ele é novo, né? A experiência recente que a gente vê de presidente do BNDES são sempre pessoas de um renome muito grande na área econômica, com vários anos de experiência em banco, né? Então, vamos ver, o Montezano é uma pessoa capacitada, ele tem sim experiência e conhecimento para fazer uma boa gestão do banco. Vamos ver se vai ter autonomia para tal que não teve o seu antecessor, né?
Vale destacar também, né, que o Montezano não foi a primeira opção. O Salim Matar, inclusive, chegou a ser cotado antes dessa escolha final. Mostra um pouco também de como que está tendo um certo receio de figuras mais experientes de assumir essa posição, com medo aí dessa fritura pública do presidente, né? Não é a primeira vez que isso acontece, e vale a gente fazer um panorama rápido, né? A saída do Joaquim Levy, ela é a terceira saída de figuras relevantes do governo em menos de uma semana, né? Então, na semana passada, o general Santos Cruz, a Secretaria de Governo e o presidente dos Correios também foram demitidos. Mostra aí que o governo está passando por um período de ruptura, de transição, né? Junto a isso, também, tem um novo papel que o governo quer dar para o BNDES, né? Reduzindo a relevância desse banco de fomento na economia, né? Fazendo uma série de desinvestimentos e venda de ativos, que inclusive essa é uma das reclamações também que a equipe econômica tinha, né, de que o Joaquim Levy estava demorando muito a vender ativos, que no fim das contas vão ter impacto direto na redução do déficit, no déficit primário que a gente tem no Brasil, né? Então, tem toda uma questão bem relevante. E acho que algo que dá para a gente destacar também é que o Montezano ele deve enfrentar uma resistência da burocracia do BNDES. Os funcionários já estavam organizando desde a semana passada uma manifestação que deve acontecer amanhã, na quarta-feira. E tudo isso é contra esse novo papel do banco, né, que está perdendo cada vez um pouquinho mais o papel que ele já teve em outrora. Então, dá para a gente pensar aí que é um novo episódio e a gente tem que ver como que o Montezano vai conseguir lidar com isso, né, daqui para frente.
O BNDES tinha um papel muito relevante em financiamentos de longo prazo, né? O mercado privado no Brasil para financiamento de longo prazo é praticamente inexistente. Como a gente tem taxas de juros ainda altas, né, já foi muito mais alto, mas ainda altas, o BNDES atuava muito quando eram financiamentos mais longos, né? Então, na medida que a gente tem um outro cenário também de redução da taxa de juros, então, às vezes, sim, dá para pensar num BNDES com outro papel. Mas, assim, ainda temos um longo caminho para dizer que o BNDES vai deixar de ser relevante nesse financiamento de longo prazo. E aí eu faço um adendo também em relação ao comércio exterior, né? Obras de infraestrutura, eu sei que teve muito questionamento e teve sim corrupção, mas também bens que são de alto valor agregado, como aviões, caminhões e tal, normalmente são vendidos para o seu cliente lá fora junto com o financiamento. Né? Você não vende só o bem, você vende o financiamento junto. Então, o BNDES, depois de todas essas questões envolvendo as empreiteiras lá fora, praticamente parou seu crédito à exportação. E não temos nenhuma perspectiva de que isso volte. Né? Com essa nomeação do Montezano, ele vai seguir à risca a cartilha do Bolsonaro e, sem dúvida, nessa cartilha não tem financiamento do comércio exterior.
Bom, continuando então nesse assunto de comércio exterior, recentemente a gente teve a notícia de que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai viajar até a União Europeia, sinalizando que a gente pode estar chegando aí finalmente num desfecho do acordo que a gente vem costurando com o Mercosul. Explica pra gente, Wagner. Quais são os desdobramentos disso?
A gente já está falando dessa finalização desse acordo, acho que desde o capítulo 2 do podcast, né? Então, falar que vai fechar agora pode ser até um pouco arriscado, mas, de fato, os bastidores que a gente tem recebido aqui em Brasília é que o Mercosul abriu mão de algumas posições históricas do ponto de vista mais técnico. Então, drawback, transporte marítimo, princípio da precaução, todos esses são aspectos um pouquinho mais técnicos que travaram a negociação no último semestre do governo Temer. Agora, com essa nova determinação política por parte do governo Bolsonaro, mas, diga-se de passagem, também apoiado pela Argentina, é muito provável, sim, que seja assinado um acordo nesse próximo mês. Um indicativo forte disso é a presença de ministros nessa próxima reunião lá na Argentina, lá na Europa, né? Para quem não sabe, normalmente os ministros não vão negociar nada. Normalmente o ministro vai assinar alguma coisa, né? Quem negocia, quem faz o corpo a corpo das negociações é o nível técnico. Dessa vez, você tem ali o ministro Ernesto indo, é o que a gente tem de informação, e a ministra Tereza também. Pode ser que vá mais algum, eu acho que o Paulo Guedes não vai por causa da Previdência, mas só os dois já são forte indicativo de que sim, vai ter assinatura de algum ato. Pode ser que seja assinado um acordo político e algumas questões técnicas ainda fiquem para ser negociadas, né? E aí a gente tem a finalização disso numa próxima aqui no Brasil. Pode acontecer também. A gente não tem tanta clareza dessa dinâmica porque o governo está muito mais restrito com o nível de informações que ele soltava, que ele solta para a gente agora. No passado, era muito mais transparente, sabe? Você ia lá, tinha os debriefings, né, depois da negociação, e aí você sabia de tudo que estava sendo tratado. Agora a gente não sabe tanto. O que tem são esses fortes indicativos e, de fato, os bastidores de que vai sim ser finalizado agora.
Bom, vamos sair agora do Poder Executivo e entrar no Ministério Público. Enquanto a gente está gravando esse podcast, está acontecendo a eleição mais disputada da história para o cargo de Procurador-Geral da República. O que está em jogo é a escolha da lista tríplice que vai ser apresentada ao presidente Bolsonaro, com os três nomes mais bem votados entre os procuradores da República, para substituir a atual procuradora Raquel Dodge. Gabi, como é que você está vendo essa eleição? É de fato a mais disputada ou a gente já tem alguns nomes que despontam na frente e esses outros candidatos aí estão correndo por fora?
Então, na verdade, essa é uma eleição que está sendo bem disputada porque a gente tem muitos nomes, né? A gente tem muitos nomes que não são antigos, que a gente não acompanha muito bem a trajetória deles e a gente não tem ventilado na mídia um nome favorito para a disputa. Então, de fato, esse é o cenário de grande disputa que a gente consegue experienciar. A diferença disso para os outros cenários que a gente já teve de eleição de PGR é que antes da eleição acontecer, a gente mais ou menos tinha uma expectativa do nome que seria favorito do governo e o nome que seria favorito da casa. Nesse cenário de agora, que eles estão votando a eleição do PGR, a gente tem tem nomes que são favoritos pela casa, mas o governo não tá ventilando um nome que seria favorito para ele. Enquanto esferas não tão participativas em relação à escolha do PGR, que é o parlamento, né, que é o presidente da Câmara, que são os partidos, eles têm um favorito. E é isso que é um cenário interessante. Então, para contextualizar, para quem não acompanha tão de perto, até para quem atua no judiciário, o Ministério Público é como se fosse uma cortina de fumaça, nem todo mundo conhece como acontece lá, e é do propósito do órgão ser um pouco mais fechado. Vamos retomar um pouco. A eleição da PGR, ela acontece pelos membros da categoria, eles votam e aí é escolhida uma lista com três nomes favoritos, na qual o presidente supostamente deveria escolher um desses nomes. Eu digo supostamente porque não necessariamente ele é vinculado a escolher um desses nomes. É praxe do passado. O Lula, a Dilma, ex-presidentes que a gente teve, foram presidentes que escolheram nomes das listas. Porém, o Fernando Henrique não fez isso, foi quando começou a lista tríplice no governo dele, ele não fez isso. E o Bolsonaro não é obrigado a fazer. E aí, em manifestações públicas, ele já falou que talvez não faça, mas vai estar sempre respeitando a Constituição.
Vale destacar que quem quebrou essa tradição foi o ex-presidente Michel Temer, né? Ele não indicou o primeiro da lista tríplice. Ele indicou a Raquel Dodge, que havia sido a segunda colocada.
Exato. Existem duas formas de você quebrar uma espécie de tradição. Você pode ou escolher o segundo ou o terceiro, ou você pode escolher uma pessoa que nem está na lista. Esse é o caso que a gente está hoje, que pode acontecer. A Raquel Dodge, ela não apontou a candidatura dela. Ela não formalmente se apresentou como candidata. Então, hoje na cédula, o membro do Ministério Público não vai encontrar escrito, impresso, o nome da Raquel Dodge. Então, ainda tem essa possibilidade dela ser reconduzida ao cargo, mas fora da lista tríplice. Isso é um cenário diferente do comum, porque ela mesma abriu a disponibilidade para o presidente Jair Bolsonaro de ser reconduzida ao cargo, disse que estaria disponível, que aceitaria o desafio, mas ela não apresentou uma candidatura. Então, de certa forma, ela disse que tem uma abertura a reconhecer um rompimento com a lista tríplice. Isso gerou um mal-estar dentro da categoria. Os favoritos ao cargo que a gente tem vendo por aí, que são cinco nomes, mas eu posso até aqui falar para quem tiver um interesse em conhecer melhor essa posição dos favoritos, tô pegando aqui, mas enfim. A gente teve entre os favoritos uma grande reclamação acerca dessa postura da Raquel Dodge. Segundo eles, não caberia a ela de pronto desrespeitar a lista do órgão que ela representa. Entre os favoritos eu listo aqui a Luisa Fritschhausen. Eu peço desculpa a algum indicado que eu tenha pronunciado incorretamente o nome, ela é subprocuradora-geral. Eu cito também o Carlos Fonseca da Silva. E mais um que também é difícil, que é o Blau Dallow, que aí são três nomes que são ventilados entre os favoritos. A gente teve nomes que não estão entre os favoritos que foram apontados, que foi o Dantona Laiol e foi também o Augusto Aras. Alguns nomes que estão fora da lista tríplice, mas eles disseram que tem abertura a participar.
Gabi, por que que a gente escuta falar que a Raquel Dodge é a preferida do Centrão? Tem algum desses favoritos aí que tem um perfil mais xerifão e aí os políticos podem ter medo dele de alguma forma ou não? Por que a Raquel Dodge seria a favorita da Câmara?
Então, eu acho que não é entre a lista dos atuais que está realmente assustando, porque a lista dos atuais tem nomes técnicos, tem nomes que são de carreira e que sempre defenderam a institucionalização, a independência do órgão, o que, de certa forma, gera uma preocupação para quem está na linha de uma eventual investigação. Quanto mais independente é o Ministério Público, mais na trilha de investigações complicadas um deputado, um senador, enfim, pode estar. Então, nesse sentido, tem um risco nessa área. Mas a Raquel Dodge em si, ela não é da linha criminalista tão defensiva dessas operações. Ela tem um background, um passado que é mais relacionado a direitos difusos. A gente está falando de defesa de direitos das mulheres, indígenas, direitos ambientais, que também entram no guarda-chuva do Ministério Público. Como ela tem esse background forte para outras questões, ela acaba que não encabeça tanto pessoalmente uma linha dura do Ministério Público, que já foi encabeçado, por exemplo, pela postura do Rodrigo Janot, que era antecedente a ela.
Entendi. Então a turma prefere o conhecido do que talvez venha alguém com esse background mais criminalista e mais prosecutor.
Pois é, e ela não desapontou, porque a preocupação na sabatina dela, eu até assisti na época, era que como ela era indicada pelo Temer, talvez ela fechasse a Lava Jato, talvez não encerrasse, e aí até perguntaram isso, ela deixou claro que ela não ia encerrar a Lava Jato e ela não encerrou. Tanto que a gente teve desdobramentos, novas fases, o próprio Michel Temer foi preso numa fase diferente da Lava Jato, que se espalhou pelo país, ela não fechou. Mas, de fato, essa não foi a bandeira dela. A gente não teve os cenários simbólicos que a gente tinha com o Janot, que era passar perto do prédio da PGR. A gente está aqui de Brasília, a gente pode ter essa experiência e ver uma longa bandeira dizendo corrupção, não. Esse efeito simbólico que o Janot carregava, ela não carregou. Então, a gente vê essa distinção, mas sem cumprir o trabalho dela de procuradora.
Agora, não dá pra gente falar dessa eleição desconsiderando o pano de fundo aí das mensagens vazadas entre o ex-juiz Sérgio Moro com o procurador e coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Você já mencionou que o Deltan estava correndo aí como um possível candidato do Bolsonaro poder indicá-lo. Mas e agora? Com esses fatos que foram divulgados, você acha que o nome dele perde força?
Então, eu acho que a gente já teve uma reação na mídia, porque, de fato, a mídia não está mais falando o nome dele como candidato à corrida. Como favorito, ele foi, de certa forma, descartado. Então, esse já foi um efeito que a gente pôde sentir. Internamente, a gente tem linhas que são muito defensoras da Lava Jato, internamente a PGR. A gente tem linhas que são muito defensoras da Lava Jato e linhas muito críticas. Nas linhas muito defensoras, viram as mensagens trocadas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol como uma sinalização positiva. Eles viram, de certa forma, um sentimento que ninguém diz, que é, ufa, bom saber que eles estavam fazendo por isso, que eles estavam querendo colaborar de alguma forma para impedir alguma reeleição, ou, enfim, o fechamento da própria operação. Então, em muitos procuradores podem ter sentido essa linha protetiva do órgão. Enquanto outros acusam excessos na Lava Jato, e esse foi um termômetro negativo que pode trazer uma imagem ruim para a operação. Então, a gente pode sim ouvir o nome dele crescendo como de alguma forma positiva dentro da PGR, mas institucionalmente fica feio, carrega uma imagem ruim encabeçar o nome dele para conduzir o cargo. Seria uma sinalização do Bolsonaro, um pouco de que corroborar que aquelas mensagens aconteceram como aconteceram, corroborar com aquele contexto, um eventual plot, uma eventual parceria, e dizer que esse comportamento foi premiado de alguma forma. Esse tipo de crítica, eu acho que com o contexto do Moro ter sido indicado como ministro da Justiça, o Bolsonaro não vai querer para ele. Então, mesmo que ele seja ventilado entre a categoria, eu não acredito que o Deltan Dallagnol vai ser encabeçado para essa posição.
Bom, de qualquer maneira, a gente não vai ver o desfecho desse assunto tão cedo, né? O presidente vai ter um tempo até ratificar a decisão da ditadura, se ou então escolher o nome de fora. E vale destacar também que esse novo PGR vai ficar 2 anos no mandato e vai ter aí a atuação na maior parte do governo Bolsonaro, né? Então, a gente tem que ficar de olho no perfil de quem vai assumir, porque ele vai ter impactos relevantes na ordem política. Bom, indo agora para o Congresso, a gente volta a falar de um assunto onipresente no nosso podcast, que é a reforma da Previdência. Na semana passada, a gente já falou aqui no podcast sobre a apresentação do relatório, quais foram os principais pontos que foram alterados pelo relator, mas uma coisa que ainda estava incerta naquele momento era se os deputados iam conseguir dar quórum para fazer com que o prazo do período de vistas transcorresse e eles começassem a discutir a reforma da Previdência nessa semana. O que, no final das contas, aconteceu. O Rodrigo Maia mostrou, deu mais um sinal de força, conseguiu trazer deputados para Brasília nessa semana de feriado, né, o que não é pouca coisa, ainda mais numa segunda-feira e na sexta-feira da semana passada também. Então, vale destacar que é um grande poder, ele mostra como ele está empenhado de fato e como ele tem uma relevância nessa posição em que ele está pautando. E agora a gente passa para a parte mais divertida da reforma, né, que é a discussão na comissão especial. Fernanda, você que está acompanhando esse assunto de perto, fala pra gente quais são as perspectivas, o que vai acontecer a partir de agora.
Voltando nessa questão da força do Maia, a gente viu que ele conseguiu não só trazer a parte necessária para fazer quórum, né, na segunda-feira, como ele trouxe cerca de 300 deputados para Brasília para realmente colocar em pauta a discussão. Então, hoje a gente já amanheceu com a lista de inscritos na comissão de quase 200 deputados para discutir. É um acordo que vai ter que seguir todos os deputados, vai dar tempo de todos eles falarem, então a discussão vai ser bem longa.
O quórum necessário era um décimo, né, 52 deputados. Ele trouxe mais da metade da Câmara, não é pouca coisa, de fato.
Exatamente. A reforma está se desenhando para ser mais do Maia do que do governo nesse momento. Ele começa a levar ela mais para a Câmara, tanto com as alterações, né, que receberam críticas do governo, do ministro. Ela vai se desenhando mais dos deputados do que do governo. E pode ser uma estratégia do governo, né, você começar a criticar as alterações e unir o parlamento, que foi uma coisa que o Maia falou, né, que as críticas do Guedes uniram o parlamento em prol da reforma. Então, pode ser uma estratégia também, mas o fato é que eles estão conseguindo construir uma base muito forte dentro da Câmara para levar a reforma. Então, ela deve ser, sim, aprovada na comissão especial na próxima semana, e aí ela já vai estar pronta para o plenário e vai depender somente do Maia e colocar ela em pauta e fazer com que essa votação aconteça.
Fernanda, você falou uma coisa interessante, né? Porque o Maia e o Paulo Guedes sempre foram próximos, né? Ele sempre, né, isso sempre ficou muito claro. O Maia sempre teve um respeito muito maior pelo Paulo Guedes do que pelo próprio presidente. Então, mesmo no auge das farpas lá com o Sérgio Moro, com o presidente, sempre teve uma relação muito respeitosa entre os dois. Será que isso é pensado mesmo, essa história dessa crítica aí no WhatsApp e aí a resposta do presidente da Câmara para ir trazer aquele pessoal que estava meio indeciso ali no meio, conseguir os votos para plenário, 408 votos para plenário? O que vocês acham disso?
Enfim, retomando, eu conversei com colegas que são assessores de deputados na última semana, e o que eles falaram é que sim, é um jogo de cena, e que o objetivo é fazer com que se torne mais palatável para os deputados da centro-esquerda, principalmente, até porque os deputados do Centrão já estão apoiando a reforma. Então, deputados da centro-esquerda, deputados do PDT, do PSB, tenderiam mais a apoiar uma reforma se ela fosse rejeitada pelo governo. E, de fato, o Paulo Guedes não poupou críticas, né? Ele disse que os deputados abortaram a reforma da Previdência, que o relatório era um absurdo, que ele deveria ter uma economia maior de 1 trilhão. E é algo, inclusive, que distorce do presidente Bolsonaro, que elogiou o relatório. Então, tem muita gente aqui em Brasília dizendo que sim, é um joguinho de cena combinado entre Maia e Paulo Guedes.
Só não convidaram o presidente.
Eu acho que não é a primeira vez que a gente vai ver isso no governo do Bolsonaro. É um governo muito impulsionado pelo que sai na mídia e esse efeito sobre os parlamentares. Então, a gente está vendo isso de diferentes formas em outros temas prioritários. Então, não tem muita dúvida sobre como eles estão articulando. Eles até estão já tentando, planejando, o Dória se encontrou com o Maia, já estão até planejando de volta a inclusão dos estados e municípios, né, que foi retirado no parecer, que é uma coisa que deve acontecer no plenário. Então, as mudanças, elas até podem voltar a ser incorporadas ao longo do resto da tramitação, né? E aí que mostra de novo como o Maia está articulando bem bem melhor do que o governo essa reforma.
Pois é, como é que é para repor? Eles teriam que fazer uma emenda de plenário, né? No meio de uma confusão muito grande. É confiar demais na articulação, né? Eu confio demais no meu taco para poder abrir mão disso de saída e para poder reincorporar depois, né? Se conseguir, de fato, é gol de placa do Maia, né?
E vale destacar que não é um assunto que está pacificado, né? Então, do mesmo jeito que os deputados reclamam muito do governo federal, de que ele não dá abertura para que eles participem do governo, não tem uma interlocução muito próxima, eles fazem essa mesma reclamação de diversos governos estaduais. Então, o que está em jogo? Por que que eu, deputado, vou me desgastar com a minha base de servidores estaduais e municipais do meu estado e do meu município para o meu governador e para o prefeito da minha cidade conseguir um bônus nas contas públicas? Por que que eu tenho que fazer isso e não fazer com que o governador e o prefeito tenham que passar por esse desgaste nos legislativos locais? Então, é um pouco esse a conta que está sendo feita pelos deputados, né? E vale a gente destacar que ano que vem é ano eleitoral já. Então, as eleições para prefeituras e para as câmaras de vereadores vão acontecer e ninguém quer ter um desgaste agora com setores importantes da sua base eleitoral, né? Como servidores públicos são em qualquer esfera. Aqui no nível federal também eles estão pressionando bastante para ter algumas alterações no relatório. Então, é esse cálculo que está sendo feito. De fato, não é simples apresentar uma emenda de plenário, é algo bem tumultuado, e só o fato de já não ter sido apresentado na comissão especial mostra o quanto esse assunto está longe de ser pacificado. Atualmente a tendência maior é que não se aprove isso, né? Mas a gente tem que ver o empenho dos governadores e dos prefeitos, né? Eles vão precisar fazer mais sinalizações, tá mais na mão dos comandantes dos poderes executivos estaduais e municipais do que dos próprios deputados, né? Tem que ver as sinalizações que vão ser feitas aí nos próximos dias. E um ponto interessante que a Fernanda falou, eu acho que é válido a gente recuperar, é a previsão de que a comissão o parecer da reforma pode ser votado já na semana que vem na Câmara dos Deputados. O primeiro calendário que havia sido oficializado pelos líderes partidários depois da apresentação do relatório dizia que a votação na comissão especial aconteceria na primeira semana de julho. Isso porque a última semana de julho vai ser marcada pelas festividades juninas no Nordeste. E muitos, a gente sabe que em Brasília o Congresso fica vazio nessa época, né? Os deputados eles têm que voltar para sua base, é um momento importante. E o que já está sendo dito essa semana é que não, tem condições sim de votar na semana que vem na comissão especial. A gente tem que ver como que isso vai se desenhar, né? O lado positivo de votar na comissão especial é que você não precisa ter um quórum no plenário, né? Então só tem que se preocupar em trazer para Brasília os deputados que fazem parte do colegiado da comissão. Mas ainda assim, continua sendo um fato desafiador, né, para o presidente Maia trazer aqui para Brasília, mas a gente está com uma tendência positiva de que isso tende a acontecer com a reforma da Previdência estando pronta para ser votada em plenário já na primeira semana de julho.
E eu acho interessante é que a comissão já está em acordo. Então, trazer essas pessoas é muito mais fácil do que você atingir o quórum de plenário. Então, elas estão de acordo, a oposição concordou com o governo de não fazer obstrução durante a discussão, se o governo não encerrar a discussão, né, de 200 parlamentares. Então, com o acordo, com o consenso dentro da comissão, fica mais fácil você aprovar, porque é para uma maioria simples, não tem muito mistério, mas o desafio de verdade vai ser quando chegar no plenário e a discussão inteira lá, com a participação de todos os deputados e de todo dos governos e dos prefeitos, o que que eles vão fazer, como eles vão tentar modificar o texto.
Bom, pessoal, nós ficamos por aqui, então. Excepcionalmente, nessa semana, essa edição do podcast foi gravada na terça-feira, dia 18 de junho, para que você tenha acesso às informações mais importantes da semana já na quarta-feira, no dia 19, e poder estar bem informado antes de aproveitar o feriado. Eu fico por aqui, agradeço ao Wagner, a Fernanda e a Gabi, e encontro vocês no próximo episódio.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.